Sete Bis.
E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo Maurício Dantas.
Se é que sou eu mesmo, hein?
Pois é, e será que sou eu, Maurício Dantas? Como que faremos para ter certeza?
É, você, como você está se sentindo, Marcos?
Estou bem. Bem?
Não, sério, como você está se sentindo?
Ai, ai. Bom, estamos aqui para falar de Invasão Secreta, que é a nova série da Disney Plus, né, do MCU, que já está anunciado há algum tempo, finalmente estreou. E essa série é baseada, né, livremente livremente baseada numa maxi-série que apareceu há alguns anos nos quadrinhos da Marvel, né, Maurício?
Sim, Invasão Secreta é um gibizinho controverso lá do meados de 2008, foi até o comecinho de 2009, ou seja, já se vão aí 14 anos, né? 14, 15
anos. Poxa.
Pois é.
Estamos velhos, Magneto.
É, o mundo não mudou tanto. Invasão Secreta tá na TV agora, saiu o gibi recente também. Mas estamos velhos sim, Marquito. E uma série que eu tenho sentimentos misturados quanto a ela. Porque eu gosto de muitos conceitos dela, mas eu acho a execução uma porcaria. Principalmente a arte, né? Todo mundo sabe que eu não suporto, odeio e... Se pudesse, eu quebrava de vez a mão do... Não, misericórdia, não é pra tanto não, mas... Não suporto o Lin Yu, a arte dele, que já foi maravilhosa, foi decaindo nessa época aí de Invasão Secreta. Puta que pariu, bicho, é feio demais. Não sei como é que esse cara tem fã, é aquela coisa do cara entregar no prazo, né? E aí ele é chamado no mês seguinte de novo. Porque de resto, pelo amor de Deus.
É, eu vou dizer pra você que eu reli essa primeira maxissérie pra podermos conversar hoje, né? Já pra... pegando o hype da série da Disney Plus, mas eu vou dizer pra você que eu que geralmente sou um fã do Lin Yu, eu não sou desses que odeiam tudo que ele faz, mas realmente a arte dessa maxissérie que tem roteiros do Bendis, né? O Bendis estava no auge da Marvel na época, ele era quem mandava e desmandava na Marvel na época, né? Ele a arte do Yu realmente tá bem complicada nesse gibi, viu? Tá bem difícil mesmo de ler. Eu acabei de reler, não tem meia hora de começar a gravação, eu terminei de reler essa maxissérie. E eu concordo com você, tem assim, a execução foi meio esquisita. A arte, eu não já falei dela, mas os conceitos são bons, né? E assim, a fase da Marvel na época tava interessante, né? Tinha vindo. A gente tava vindo da Guerra Civil, né? Da morte do Capitão América e tal, da iniciativa, né? Do Tony Stark com aquelas equipes em cada estado, uma equipe em cada estado dos Estados Unidos, né? Era uma fase bem bacana da Marvel. Vinha sendo colocado pistas dessa invasão Skrull, né? Então, vamos dar um panorama geral, né, do que era a invasão secreta. Era uma invasão dos Skrulls, né, aqueles alienígenas clássicos da Marvel que podiam se transmutar. A premissa básica é que os Skrulls já estavam na Terra e tinham substituído alguns personagens. A gente não sabia quem eram esses personagens. Alguns nem eles mesmos sabiam, né? Porque eles meio que passavam por uma espécie de lavagem cerebral, que eles ficavam dormentes até a hora que fosse necessário. E eles estavam reclamando a Terra para ser o novo mundo sede do Império Skrull, né? Que meio que estava acabado na época, né? Então, a premissa e toda a construção que foi feito era aquela coisa assim, você não pode confiar em ninguém, né? Porque você não tem como saber se aquela pessoa que está do seu lado é ou não um Skrull, né? E toda essa preparação para a série foi muito bem feita, né?
Não, bicho, eu gosto muito, exatamente, você falou assim, o momento, tudo que cerca a construção, isso é tudo muito bom. Tudo muito bom, assim, é isso que você disse, né? Não, a gente entra no clima da paranoia mesmo. A gente entra na coisa do... quem é que tá aqui? Se é de verdade, né? O Bendis aproveitou pra trazer muito personagem de volta. Como se nada tivesse acontecido. Dizer que não, quem morreu foi o Skrull, aliás. Porque os Skrulls aprimoram, né? A capacidade dele de transmutação pra passar indetectáveis. Eles começam a copiar os poderes também, o que é uma coisa inédita, né? Eles emulavam de outras formas, mas não conseguiam imitar os poderes mesmo.
Até então, o único Skrull que tinha superpoderes era o Super Skrull, né? Que tinha os poderes do Quarteto Fantástico.
E depois tem o Pybok, né? Aquele Skrull poderoso que aparece até no Quarteto Fantástico do Thunder Falcon ali na época da a famigerada, né? Infame uniforme da Sul Puta. Como é nada carinhosamente conhecida na época. E a gente tem um secto ali de seguidores da rainha Skrull que entendem que a Terra é um lugar prometido para eles, né? Eles acham que ali vai ser vai ser o novo planeta deles. Então eles estão numa cruzada divina, né? Eles têm um deus, ele te ama. Começa a surgir essa frase aqui ali nas histórias, e aí vai crescendo a paranoia dos personagens. A revelação ali, a Mulher-Aranha revela que um Skrull morto, né, o Tony Stark, ela que tava com os Vingadores, os Eterna Avengers, os Vingadores que eram ilegais na época, né, ele vai lá, leva os Mighty Avengers do Tony Stark, os Vingadores sancionados, né, é uma baita equipe. Aí o Tony, a Capitã Marvel, que ainda é a Miss Marvel, o Sentinela, a Vespa, o Magnum tá um tempo aí, mas ele sai logo porque ele tá naquela parada pacifista e tudo. E enquanto isso, nos Detena Avengers, a gente tinha Luke Cage, o Aranha de uniforme preto nessa época, que é a época do Back in Black, né? Quando a Tia May tá ali quase morrendo e tudo mais, ele volta a usar um uniforme preto. Aí a gente tem o Dr. Estranho, que não é mais o Mago Supremo nessa época. Passou pro Dr. Voodoo. Eles estão escondidos ainda, né? Na mansão do Dr. Estranho. Tem a Mulher-Aranha, que ela troca de lado e depois troca de novo. E aí a gente vai descobrir depois que ela é a Rainha Skrull, né?
Disfarçada.
Não é mais spoiler, pelo amor de Deus. E, enfim, são duas equipes de Vingadores interessantes, vivendo momentos opostos, né? Tem ali umas maluquices de invasão de simbiontes, todo mundo é simbiontado, que foi uma coisa que o Donny Cates até utilizou, né, no Carnificina Absoluta e na volta do Null, todo mundo tinha um códex do Null ou dos simbiontes. E aí vai aumentando essa coisa, a gente vai vendo que descobre logo que o Hank Pym é Skrull também. E, bicho, essa construção toda é muito legal, porque você começa a fazer as teorias.
O Jarvis é Skrull, né?
O Jarvis é Skrull, é verdade. Aí, porra, vai ficando muito bacana, vai construindo, vai crescendo. Aí quando chega na mini principal, todo mundo com a expectativa lá em cima. E aí começou aquela do... Não, a ideia é boa, próximo número vai ser melhor, parece que agora vai empolgar. A gente tem 7 números assim e nada empolga. Tem sacadas boas, como por exemplo, os Skrulls percebem, né, que a merda tá no ventilador, eles foram descobertos. Aí eles dizem, não, então vamos dificultar mais as coisas aqui, né? Lança aqueles Skrulls com vários poderes. Sim. Os heróis, né, amalgamados, o cara que fica de metal e dispara raio laser do olho, o outro que fica gigante e tem o grito do raio negro, enfim. Aí tem, até que chegar numa puta de uma batalha campal ali em Nova York. Enquanto isso, alguns heróis estão na Terra Selvagem, né? A coisa da desinteligência que os Skrulls causam nos heróis, a coisa da confusão toda do que tá acontecendo. Isso é bacana, mas a execução em si, não sei, é atrapalhada, perde muita coisa. Tem umas frases de efeito, né? A gente vai ter ali nos tains, o Bendis é ótimo de tains, né? Tem o tain lá, a Maria Rigo, admitindo que tava errada, né? Que ela fala que quando ela tentam raptar ela dentro da SHIELD, ela que era a diretora da SHIELD na época, que tava caçando o Nick Fury. O Fury tá escondido com os Guerreiros Secretos, que o Hickman escrevia, né? Que é um ótimo gibi também. Olha aí, eu elogiando o Hickman. Tem muita coisa boa do Hickman. Só não tem.
Eram aqueles personagens que tinham algum tipo de ligação com outros personagens, né? Eu só não lembro o que a Daisy era, se ela tinha alguma coisa com algum outro personagem, mas tinha um que era, tinha uma ligação com o Dr. Druida, outro que tinha uma ligação com o Motoqueiro Fantasma, né? Que o outro era o Phobos, né? O filho do Ares.
Filho do Ares. Tinha o Manifold, né, que eu esqueci como é que traduzia aqui, agora que tá nos X-Men, agora também.
Sim.
O que se teleporta, o australiano, que parece o Teleporter, né?
É. Aí tinha agora fugiu o nome dele também.
A Tamor, né, a Daisy, ela aparece em Guerra Secreta.
Isso.
E aquela mini do Bendis também, né? Que pega os heróis e leva lá pra ela tiver uma missão e tudo mais. É a primeira aparição dela, que ela tem a cara da Angelina Jolie, com o cabelo curtinho, né? E aqueles poderes lá, a gente vai descobrir depois que ela é inumana. Ou ela é mutante, mas acho que ela é inumana.
Na série da Agentes da SHIELD, ela é inumana.
Ela é inumana e filha do Mr. Hyde, né? Ainda tem isso. Eu não lembro se foi transportado.
É verdade. É,
mas os quadrinhos chegaram a chamar ela de Sky um tempo, como ela era chamada na série, né? Mas não doeu muito, não. Inclusive, é um ótimo personagem, tá perdida por aí. Tô com a bonequinha dela aqui na minha frente, inclusive. Inclusive, tô com a bonequinha dela do Homem de Ferro aqui, curiosamente. Do Venom, falei agora também, do Venom. E do Aranha Punk, que não tem nada a ver com esse gibizinho, mas é um ótimo bonequinho. Se vocês acharem, compra. e ela é a única que não é de legado, assim mesmo, não, mas realmente tem essa sacada boa mesmo do Hickman aí, a forma como ele vai construindo, né, a história toda, a Contessa Valentina da SHIELD é revelada Skrull, aí o Nick Fury rompe com a SHIELD e percebe que não tem ninguém que ele possa confiar, e ele vai até de players que não são conhecidos, né, são essa galera aí com que ele tem algum contato, mas assim, ó, esses aqui os Skrulls não iam comprometer, né, se infiltrar usando eles.
São tão restolho que os Skrulls não iam se preocupar com eles, né?
É, mais restolho do que o Solo, do que o Paladino, do que o Capitão Louco. Enfim, aí ele vai lá e recruta essa galera pra fazer uma contra-ofensiva ali aos Skrulls. Ainda tem isso crescendo em paralelo, né? E ele vai reaparecer ali. Essa sacada da Maya Hill é legal, né? Que ela, quando tá fugindo da SHIELD, ela, na verdade, é um modelo de vida artificial dela, que tá sendo atacada ali. Ela diz, sabe, quando eu me restabelecer, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou fazer uma camiseta. E nessa camiseta vai estar escrito, Nick Fury estava certo.
É.
E isso virou meme na época, né? Isso, e quando o Fury aparece pra batalha final, que a Rainha Skrull, que é revelada que a mulher é, né, chega pra fazer lá o discurso dela e diz para os heróis da Terra que estão reunidos nessa hora, o Thor tá voltando lá, né, voltou do Ragnarok na mão do Straczynski, com o Coipel também, ele tinha ficado de fora de Guerra Civil, tem aquele momento sensacional do Clor, né, o clone do Thor, tomando um cacete do Hércules. O Hércules estava em alta naquela época, é um belo gibizinho, inclusive, aquele gibi do Hércules da época.
The Incredible Urk.
É, muito bom. O Hércules com o Amadeus Cho, que não era, não tinha radiação gama no corpo ainda, né?
Uhum.
E Gibbs e Sidekick, é muito, muito divertido aquele Gibbzinho.
Sim.
E aí o Thor chega também, dá uma cacetada lá na nave Skrull, E aí a Rainha Escova lá fala do Deus deles, tudo mais, ele te ama, não sei o quê. E aí o Nick Fury responde, né? Meu Deus tem um martelo.
Isso, sensacional.
E aí chama, né? Nessa época já tá o Nick Fury no meio do bolo, com os soldados secretos deles, guerreiros secretos dele. O Norman Osborn vai ter um plot twist bacana aí, porque ele tá.
Ele era o líder dos Thunderbolts, né?
Thunderbolts
aí, que foram reformulados pelo Warren Ellis, né?
Warren Ellis e Mike Deodato, naquela fase muito boa. Mais curta do que a gente lembra. A gente acha que demorou mais tempo, mas é.
Nada, foi um arco só, né? Dos dois foi um arco só. Acho que o Deodato continuou, mas aí foi outro escritor que fez, que foi justamente. Essa integração, os Thunderbolts, eles eram uma das equipes dessa iniciativa, né?
Uhum.
Ficavam lá numa montanha, lá, montanha dos Thunderbolts, lá no Colorado.
Isso mesmo. E aí, tinha essa coisa da iniciativa, é verdade. Fazer uma pausa pra falar disso aqui, porque quando o Tony Stark assume a SHIELD, ele começa com essa ideia de fazer Vingadores, o mundo de Vingadores, muito antes do Hickman falar disso, né, no voando dele. E colocar a iniciativa, Vingadores da Iniciativa, que é esse programa de heróis sendo treinados, né? Já que depois da Guerra Civil não podia mais ter identidade secreta, todos os heróis tinham que se apresentar e ser treinados. Recebiam treinamento, salário, status de agente da SHIELD. E nessa aí fica revelado que os Skrulls se aproveitaram, né? E colocaram vários personagens dele lá. O Dan Slott escreve nessa época um gibizinho muito bom, bem antes dele escrever o Aranha, que é essa a iniciativa, que ele coloca um personagem chamado Manopla, que é um negro, né, que é aquele estereótipo do negro fortão e tudo mais. Que é
do sargentão, né?
O sargentão, é o Drill Sergeant, né, o sargento lá de treinamento, e ele tem um braço gigante que é dessa Manopla, e agora, nesse gibi do Quarteto Fantástico do Slott, ele vai amarrar essa sacada aí, essa Manopla alienígena que se ligou a ele. Tem uma personagem no gibi dele da Mulher Hulk, que tem uma outra manopla também, que é na outra mão, que é a filha do dono do escritório de advocacia que ela trabalha. E nessa saga dele, terminou de sair agora aqui no Brasil, não sei se você já leu, Marcos.
Óbvio vai aparecer... que não, eu tô lendo gibi que saiu há um ano e meio, meu amigo.
Então, esse aí é um ano e meio lá nos Estados Unidos, aqui acabou de sair. Aí ele vai revelar, né, que esses pedaços de armadura, na verdade, são de um personagem só, que caiu aqui na Terra, e cada um pedaço foi parar num canto, o capacete de controle tá na Latveia. Então o Slott foi botando esse easter egg aí no bolo, né, aos pouquinhos, até revelar agora nessa Reckoning War, não sei como é que a Panini traduziu, que é o grande arco dele aí no final do quarteto dele. Enfim, os Skrulls se aproveitam da iniciativa. Tem um personagem Skrull que não está participando dessa invasão, mas ele esconde que é Skrull. Ele assume o lugar de um personagem que morreu, né, o Cruzado, e está dentro dessa equipe também. Então já é uma outra abordagem. Ele fica com medo de ser revelado, aí ele acaba se revelando logo: olha, eu sou Skrull, mas não tenho nada a ver com isso. Tem muita coisa boa acontecendo aí nessa invasão secreta do Gibi, mas quando chega no momento que vai entrar pra história assim, puta que pariu, ainda bota o Linil e o Marcos. Tem um quadro que o Aranha tá de costas, que ele desenha a teia saindo do fundo da cabeça do Aranha, sabe? Não sai de entre os olhos. O negócio vai pra trás, como se ele tivesse com um coque samurai de teia. Puta que pariu, como aquilo é feio. Eu tive convulsões lendo aquilo no computador na época.
E aí tem toda essa coisa que uma nave Skrull cai lá na Terra Selvagem, e aí vem os personagens da Marvel com os uniformes lá dos anos 80, 70, né? Tinha o Luke Cage com aquele uniforme clássico com a tiara na cabeça, a Emma Frost com aquela roupa dela clássica de rainha branca. Né, vários personagens que aí eu lembro que na época teve muito desse burburinho, né, porque todo mundo meio que estava estranhando, principalmente o que o Tony Stark fez durante a Guerra Civil, e todo mundo meio que tinha certeza que o Tony era um Skrull, né, que isso ia explicar tudo, né, e inclusive na história a rainha, que é a Mulher-Aranha, ela fala, né, pra ele que ele é um... que ele é um Skrull, né? Só que ele não sabia, ele se voluntariou pra aquilo, né? Fala até o nome Skrull dele e tal. É. Ele chega a se... a duvidar de que ele era um Skrull ou não, né? E fica o tempo todo com aquela dúvida de quem que era um... quem que era o Skrull ou não, né? Mas isso não dura muito tempo. Eu não sei se... eu não lembro exatamente como foi a minha sensação lendo essas edições mês a mês, como foi na época, se essa tensão durou muito tempo, mas lendo a minissérie de uma vez só, você não... essa tensão não dura, né? É tudo muito rápido. Parece que numa página você fica duvidando, na página seguinte você... nada acontece, feijoada, né?
É, assim, eu me recordo de ser legal a parte das especulações, né? Da coisa do... mas será que o Tony Stark é mesmo? Não sei o quê. Então, entre uma edição e outra, rendia muito papo nos fóruns, entre amigos, não tinha tanto nerd quanto se tem hoje, né? Antes do MCU era tudo bem diferente. Mas concordo que a releitura não tem a mesma pegada, não, Marcos. Você acaba ficando... deixa a desejar nesse quesito. Eu gosto de ler, assim, eu acho que mais pelo saudosismo mesmo da coisa. Lembrar como é entre uma edição e outra. Separar, ler uma edição hoje, vou fazer alguma outra coisa, vai no banheiro, toma banho e volta e ler outra edição. Mas eu não acho que funcione bem como um todo, sabe? Digo, ler de vez ou... ah, gibi é feito para ser feito em lido encadernado. E talvez o Bendis tenha sido bem precursor mesmo disso, né? Uhum. Fazer essa coisa descomprimida que quando você lê no encadernado dele, é muito mais proveitoso, né? A história flui melhor do que você lê um mês a mês. Mas Vazão Secreta é o contrário disso. Vazão Secreta valeu muito mais de dar o geral, assim, do principal que tá acontecendo. Aí corta pros fillers, né? Pros tie-ins. E você volta no mês seguinte e tem a comprovação ou não daquela teoria. Acho que envelheceu mal também, né? Já não é tão bonito e envelheceu mal mais ainda, porque... a não ser que você compre um ônibus de invasão secreta, você não vai ter essa intercalação aí de vários...
não tem. Foi só a mini mesmo.
É. Ela saiu na Salvati, que você falou, né? Uhum. E eu acho que saiu pela Panini de novo também.
Saiu.
Salvati.
A edição digital que eu li foi dessa Panini, da Marvel Essenciais.
Isso, Essenciais.
Isso. Mas eu tenho também a edição da Salvati. E assim, o capítulo final, né, óbvio, tem toda a reviravolta, né, o Tony Stark, ele deixa a batalha porque ele tá incapacitado, ele foi infectado por um vírus Skrull, a tecnologia dele foi toda desabilitada, né, eles tinha gente por dentro, então, meio que infectando o Tony, infectou a tecnologia dele, na época ele tava ainda sob efeito do Extremis, né, ele ainda tava sob efeito disso, e aí foi incapacitado, e chega uma hora que tem, a batalha final envolve os novos Vingadores, né, que é os Vingadores os ilegais, né, os Vingadores, os Mighty Avengers, que é os Vingadores do Tony Stark, a Iniciativa, os Guerreiros Secretos, os Thunderbolts do Norman Osborn e até os vilões ali comandados pelo Capuz, né? Que era também um personagem que se tornou o novo rei do crime, né? Ele era o cara que estava comandando todos os vilões ali de Nova York, principalmente, os super vilões. Ele acabou entrando na briga porque é uma coisa que ele fala, né? Se não houver mais terra, vai ser ruim para os negócios. Então acaba todos eles se juntando para poder lutar contra os Skrulls. E quem dá o tiro de misericórdia, ou melhor, quem... tiro de misericórdia não, porque não estava rendido, mas quem mata a rainha Skrull é o Norman Osborn, né? E é filmado, né? Transmitido isso. E acaba e ainda filma o Tony Stark tendo que se retirar do campo de batalha, porque a armadura dele estava comprometida, ele teve que ir atrás de uma armadura analógica, por assim dizer. Então ficou meio que... E todos os sistemas dele, que era o que deveria... que era o que deveria proteger a Terra, foram todos comprometidos, ele não conseguiu proteger ninguém, né? Então, para a opinião pública, o Tony Stark foi incompetente, e o grande herói que salvou a Terra dessa invasão alienígena foi o Norman Osborn, né?
E aí começa o Reinado Sombrio, né? Que é a fase seguinte. Que é começa justamente aí na cena pós-créditos desse gibi, vamos dizer assim. Que é a Cabala, que são os Illuminati do mal, né? Que é a Loki, corpo de mulher, o Capuz, a Emma Frost, o Doutor Destino. Tudo comandado pelo Osborn.
E o Namor.
E o Namor, é verdade. O Namor continua. Porque o Namor não tem lealdade, senão a ele mesmo, né? Apesar Sim. que estão aliviando ultimamente aí pra ele. Impressionante. Uma bobagem esse tamanho, mas...
E tem algumas outras coisas também. Tem um Capitão Marvel, né? Que aparece, que depois a gente descobre que é Skrull, né? Uma das muitas vezes que eles trouxeram o Capitão... De volta dos mortos, né? Descobre que é Skrull e ele acaba com a esquadra que tá fora da Terra, né?
Pô, esse gibi é ótimo. Esse gibi é ótimo. Eu não me recordo agora quem é que escreve, mas ele é muito bom porque ele mexe com a Carol Danvers também, né? É um dos motivadores da Carol depois vir a assumir o nome de Capitã Marvel. E ele faz uma história legal que te deixa na dúvida mesmo se é o Marvel que tá voltando, porque tem essa dúvida aí, né? Se são os heróis mesmo antigos que abre, o Bendis abre essa porta, né? Não, ele não morreu. Morreu é Skrull, né? Ao invés de ir pra Record, ele é Skrull. Então, estão trazendo o original de volta, ou não, sem o peso dos últimos 30 anos de cronologia. E aí ele descobre que ele é um Skrull se passando por um Kree. Só que ela vai ser é tão completa e a personalidade do Capitão seria tão forte, tão honrada, que ele acaba se tornando mesmo Marvel e se sacrifica por isso. E além de tudo, é um gibi desenhado pelo Lee Wicks, né? Que mesmo que fosse ruim, valia a pena pelo traço do Wicks. Mas Sim. é um belo gibizinho. Esse eu lembro até que chegou a sair em capa dura, na época lá dos capa duras impressos Alemar. Do outro lado do planeta, pela Panini, que é um baratinho. Não sei se saiu o capa dura, que eu até não entendi na época, mas como é um gibizinho legal do Wix, aí eu acabei comprando.
E eis que, aí, como você falou, veio todo o Reinado Sombrio, que talvez, pode ser que um dia a gente fale por aqui, que também é uma fase bem bacana dos quadrinhos, né? Que aí surge o Martelo, os Dark Avengers, né? Que é... Eram os Thunderbolts com a roupa dos Vingadores, né? Enfim, tem uma fase de histórias assim bem bacana. Mas eis que alguns anos depois, até para preparar o hype para a série do Disney Plus, surge uma invasão. Ninguém pediu, mas surge uma Invasão Secreta 2, né, Maurício Dantas?
Sim, saiu recentemente. Estamos falando aí de 2022, na verdade. Uma minissérie. Em 5 edições, curtinha, de um personagem, um escritor que a gente falou recentemente, que é o Ryan North, que lá no Quarteto Fantástico, a gente falou isso no pilha de outro dia, não é mesmo, Marcos? Acho que sim, foi da semana passada.
Sim, isso.
E aí ele recebe esse gibizinho que eu achei que era um gibizinho digital, lá vem a Marvel com mais um reaproveitamento de título e tudo mais, só que...
Um novo Guerra Civil 2, né?
ou um novo Império Secreto, ou, enfim, tanta besteira aí que a Marvel tem reutilizado, não sei porquê. E eu meio que deixei pra lá, mas duas coisas me chamaram a atenção. Gostei do que eu tinha lido do Ryan North, no Quarteto, e em algum outro lugar que eu não lembro também agora, eu acho que foi uma coisa de Jornada das Estrelas pra IDW. E vi que ele tinha um background legal, como eu comentei naquele programa, falando... escrito outros gibis de sci-fi e tudo mais, e vi alguém foi elogiar esse gibi. Não sei se foi nosso amigo Igor Tavares, lá no Twitter, mas eu lembro que alguém elogiou, alguém de confiança. Eu disse, vou dar então mais uma chance aqui. Baixei todos pra ele terminar, né, e nunca li. Aí li agora essa semana pra gente gravar, e gostei. É papum, não tem gordura nenhuma, tem uma pegada bem diferente, como você comentou, Marcos, em off. Mas é um gibizinho mais de... misturando um sci-fi ali com a coisa de investigação mesmo, de não existe SHIELD mais, né? Isso. A Maya Hill tá na CIA e o Nick Fury tá como freelancer de proteção da paz mundial e tudo mais. Dá pra dar uma emulada mesmo no que viria a ser a série. Tem um gostinho de MCU, porque é o Nick Fury negro, né? Que foi apresentado lá depois de Pecados Originais, né?
Pois é.
Série muito ruim, que inclusive a mini que ele aparece, que é Cicatrizes de Batalha, pô, lutei pra lembrar disso mais cedo, não consegui, agora veio do nada. Essa mini é muito boa, muito legalzinha. É do Casey Yost, salvo engano, com a arte do Scott Eaton. E é muito boa, tem uma pegada muito boa dele estar sendo perseguido, não sabe por quê, ele é um soldado, ele tem um parceiro lá, o Cheese, né? Que depois fazem um retcon pra dizer que esse Cheese é o Coulson dos quadrinhos. E, enfim, é um GB muito bom até revelar que ele é o Nick Fury, que ele vai perder. É o filho do Nick Fury, que ele vai perder um olho.
É, igual Nick Fury Jr., né?
É. Ele vai perder o olho igual o pai e vai se tornar um soldado, o cara que é um soldado bom, arretado de bom, verdade, mas de repente ele se torna o pica das galáxias igual o pai, simplesmente porque tá no sangue, né? Não tem treinamento, não tem nada, é só o sangue mesmo. Então foi uma cagada muito grande da Marvel. Ele cagou o personagem ali, depois cagou o Nick Fury pai também, né? Aquela coisa de ele se tornar o Unseen, né? O Slot consertou isso recentemente também, mas continua usando esse Nick Fury negro, que não acho um bom personagem. Pô, velho, já tem um Nick Fury negro do universo Ultimate, a gente já sabe que existe um Nick Fury negro, é possível e tudo, mas não vai conseguir vender mais quadrinho com a bota desse Fury nos quadrinhos, que nunca encaixou. E aqui, de novo, ele é trazido de volta do nada, sem explicação nenhuma, dizendo que ele tá como agente freelance internacional. Aí vai encontrar a Maria Rio, vai contar a história de avistamento Skrull, uma família lá que descobre que o pai morreu, mas depois que o pai morreu, descobre que o pai é um Skrull e eles estão felizes com isso. Aí começa bem com um clima de paranoia mesmo, uma loucura assim. Até que a história vai divergindo e a gente vai descobrindo que já tem Skrull mais infiltrado que a gente imaginava. A Maria Rio vai investigar isso, vai até aí do que é que tá acontecendo. A Rio, na verdade, é a personagem principal, né? Tem esse plot twist aí, não é o Fury. O Tony Stark também vai ter um papel proeminente ali, empregando alguns skills a favor dele. Tem algumas coisas...
Essa é a parte que é diferente, né? Porque essa mini, ela não tem a mínima pretensão de ser um mega evento, como foi a outra, né? Ela é uma mini muito mais contida, uhum, muito mais introspectiva até. E assim, a premissa é essa, tá tendo uma nova invasão. Só que os humanos já sabem o que fazer, né? Então eles vão lá pra tentar debelar isso no começo. Então no começo a Maria Hill acha que conseguiu... acabar com isso logo no começo, e eles descobrem que o aparelho que o Reed Richards criou para poder detectar Skrulls, eles aprenderam a evitar, né? E aí a única maneira que eles têm para poder descobrir é testando o sangue, porque um Skrull, ele necessariamente volta à forma dele original quando ele é morto. Só que você não tem como sair matando todo mundo, né? Então eles matam o sangue, né? Eles extraem um pouquinho de sangue, passam lá por um... Eles falam assim, ó, isso aqui é uma tecnologia que a CIA inventou agora, que a CIA criou agora, mas isso aqui pode ser feito também no micro-ondas, ou seja, eles fervem ali o sangue, matam, entre aspas, o sangue, e se o sangue voltar, o sangue ficar verde, é Skrull. Aí, uma coisa que como eu não tô lendo, assim, não tô lendo os Vingadores atuais, eu não sei, teve uma hora lá que eles... a Maria Hill, quando vai falar com os Vingadores, ele fala, né, que eles têm uma contramedida para cada um daqueles personagens. Só que, primeiro, a Garota Esquilo tá na equipe, eu não sabia, e eles falam assim, ó, contra a Garota Esquilo e contra a Capitã Marvel, né, a Carol Danvers, eles falam assim, ó, vou contar com a cortesia, porque meio que eles não têm o que fazer se elas não quiserem cooperar. Eu não sabia que eles tinham tornado a Garota Esquilo tão poderosa assim.
É uma piada, né, que ficou recorrente, e aí teve aquela coisa dos haters também, e aí meio que como resposta a esse hate, deixaram ela ainda mais poderosa e muito respeitada, com conexões com todo mundo. Ela é basicamente o Wolverine fofinho. Lembra aquela época que o Wolverine conhecia todo mundo?
Sim.
E tinha a ver com todo mundo, a primeira aparição do Wolverine com, sei lá, o Radical dos Novos Guerreiros, aí... O Radical dizia assim, Logan, o que você tá fazendo aqui, não sei o quê. Ah, eu lembro que daquela vez, não sei o quê, a gente descobriu que eles tinham um passado em comum, né? Agora é a Garota Esquilo, que é amiguíssima do Aranha, amiguíssima do Wolverine, de todo mundo. Inclusive o Tony Stark, né? Tem uma referência, uma mensal dela, que os mudam de lado, por assim dizer. Mas é, ela não tava não, viu, Marcos, nos Vingadores. Ela foi. Eu entendi ali que ela foi chamada pra intermediar, porque ela tinha uma relação com esses Skrulls aí que vão ser comentados mais adiante. Mas mesmo assim, eu acredito que. E foi mais porque ela ser usada mesmo como ponto de plot da história ali. A gente vai ver adiante como é que isso se dá. Eu não sei se... Acho que o Ryan North escreveu, inclusive, esse gibizinho da
Garota Esquilo.
Da Garota Esquilo. Agora, é uma personagem poderosíssima também. E, apesar de ridícula, né? É uma história do Deadpool fofinho com um Wolverine fofinho, né, em popularidade. Mas tem lá seu carisma, eu não acho ruim não. Já teve personagem melhor que sendo insensado por aí. Pior.
É verdade.
Agora, é, que eu diga a você, né, que tem aí a coleção do Deadpool clássico. Conseguiu vender?
Ainda não.
Pronto, fica a oferta aqui, né, quem quiser comprar a coleção Deadpool clássico, o Marquito tá com preço bom, as edições em ótimo estado, e é um gibi muito bom. Muito bom.
O começo é. No começo ali do Joe Kelly é muito bom mesmo.
É um gibi muito, muito, muito bom. Eu recomendo e é um clássico instantâneo.
É. Bom, e aí, como a minissérie ela é bem mais curta, então tem todo esse plot, tem essa história. Ainda não saiu aqui no Brasil, né? Então a gente tá contando aqui, já estamos contando vários spoilers dessa minissérie, mas assim, não é nada que vá mudar, como falei, não é um mega evento, então não é nada que pode ser que repercuta tanto, assim, talvez a coisa mais interessante é justamente esse fato que o Tony Stark, ele começa a se relacionar com alguns Skrulls, né, que eles, é uma coisa que eles falam, que eles sempre trataram os Skrulls de uma maneira única, e não como indivíduos, né. Então, do mesmo jeito que tem os Skrulls que querem dominar, que querem expandir o império deles, tem aqueles que só querem viver, né? E querem ajudar a humanidade. E aí o Tony Stark começa a trabalhar com alguns desses. E aí ele faz meio que um esquadrão mata Skrulls, só que de Tony Starks, né? Ele dá armaduras para esses Skrulls, eles acabam... executando algumas missões como Homem de Ferro, né? E aí tem todo aquele plot que a Maria Hill fala que não deve, que não confia, né? E aí a gente depois no final descobre que era um plano para poder eles pegarem o verdadeiro plano desses Skrulls que estão tentando a invasão, que eles, ao invés de substituírem os heróis e algumas pessoas que estão nessa cadeia de comando, eles vão tentar dominar o arsenal nuclear dos Estados Unidos e aí tentando dominar alguns desses militares que têm acesso a esse arsenal, né? E aí eles fazem esse plano para descobrir onde que eles estão infiltrados, eles acabam conseguindo debelar tudo aquilo, então dá a entender de que vai ter um novo Skrull Kill Crew, né? Que é um gibi bem antigo da Marvel, né? Que foi escrito, inclusive, pelo Morrison, né? Lá no da passagem do Morrison pela Marvel e tal. Só que lá era um pouquinho diferente, né? Era, salvo engano, esse Skrull Kill Crew eram humanos que acabaram tendo alguns poderes Skrulls que comeram a carne daqueles Skrull vaca, né? Que o...
do Quarteto Fantástico.
Quarteto Fantástico transformou, né? E aí parece que vai ter algumas repercussões disso, mas assim, não é nada que mude, porque até porque eu soube que teve essa minissérie nova da Invasão Secreta há pouco tempo, eu não sabia disso e já foi concluída e não teve essa divulgação toda, então é algo bem introspectivo, mas eu concordo com você, é uma minissérie bacaninha, boa de ler e assim, numa pegada completamente diferente da maxissérie que a gente falou no começo.
É, diria que é quase intimista, né, em relação ao que a gente viu, né, nessa mini original. Não tem a ver mesmo, não tem grandes pretensões. Aproveitou, né, que estava secando o hype da série para se fazer uma reutilização do nome ali, mas chamar um escritor competente. A arte é boa, do Francesco Mobili. A Marvel de vez em quando arranja uns italianos do nada, assim, né? E funciona bem. É, inclusive, me lembrou também uma outra minissérie que eu posso recomendar aqui. O Dãozinho já comentou ela. Que é o Meet the Skrulls. Que é a história de uma família Skrull, né? Que é enviada para a Terra e atua como um agente secreto aqui, passando informações para o Império Skrull e tudo mais. E aí eles são descobertos por uma outra facção e tem que fugir. E tem umas coisas bem bacanas nessa história também. Não tem menção aqui, eu me lembrei, até achei que a agente Skrull que aparecia nessa invasão secreta nova é aquela, mas não é não. Fica a dica aí do gibi pelo gibi mesmo, né? Que vale a pena. E quem gosta, eu adoro essa ideia dos Skrulls, essa sacada dos Skrulls, são muito, muito boas. Eu só lamento que não sejam mais bem utilizados. Assim. E agora eles estão com aquela coalizão Kree-Skrull, né? Sob a regência do Hulkling com o seu marido Icano. E aí eles estão paz e amor. Sim. A ninhada também tá paz e amor, então tá muito fácil ser espacial na Marvel. Eu não sei porque que o Nova tá com está exposto ao mágico e tudo, porque tá muito fácil.
Pois é. E aí nós chegamos pra série da Disney Plus, né? Como falamos, nós vimos apenas. Só saiu até agora o primeiro episódio, né? De 6. E o que você acha, Maurício? Você acha que está mais para um mega evento, tipo a primeira maxissérie, ou uma coisa mais intimista como essa segunda minissérie?
Mas acho que essa primeira edição, esse primeiro episódio dá pouco pano para manga para a gente saber o que é que vai acontecer. Eu gostei, adianto logo. Não é a melhor coisa, a coisa mais sensacional que a gente já viu do MCU. Acho que tá, esse primeiro episódio pelo menos está aí abaixo, bem abaixo do que a gente viu, por exemplo, em Falcão e Soldado Invernal. Mas eu acho promissor. Teve uma galera criticando que esse é um filme que tá por fora, que não sei o quê, que não sabe de nada, que tá se atrapalhando. Bom, primeiro que não é o filme dos quadrinhos, né? Tem que lembrar sempre disso. A galera quer porque quer o Fury, né, que a gente sente saudade, é o Fury que é o cara que chegava no, até a invasão secreta, ele é esse Fury, o cara que tinha todas as informações, passava só o que os heróis precisavam saber, botava os heróis para fazer o trabalho sujo dele, seja o Wolverine, seja os Vingadores, seja quem fosse, quem ele achasse importante para aquele momento ali, e saía com tudo resolvido sem sujar as mãos, ou metia a mão mesmo ali e resolvia, né, com o trabucão laser. Esse é um filme mais velho, a gente tá vendo, já tem pistas aí de que aconteceu alguma coisa no blip, né, na sumiço.
No pós-blip, né, porque ele foi um dos que sumiu, né, no blip, até mostra, tem a cena dele sumindo, dele virando purpurina, né.
Que é a cena extra do filme da Capitã Marvel, né.
Na verdade é a cena extra do filme do Vingadores, do Vingadores. Do Ultimato, não. Qual é o primeiro? Do Guerra Infinita, né?
Guerra Infinita,
aí... a cena extra que é quando aparece que ele tá chamando a Capitã Marvel, né?
Isso mesmo. E aí você vai ver, bicho, que o cara tem um mistério aí, né? A gente não sabe bem por que ele tá descentrado, se tem algum mistério, algum segredo aí. Já sabe que aquele filme que apareceu no Homem-Aranha, Longe de Casa, é o Skrull. Mas a gente não sabe o que tá rolando. Vamos dar uma chance aí, eu acho que como começo é interessante, deixa uma pegada ali, um plot twist no final do primeiro episódio interessante pro futuro da série. Tem a filha, né, do Talos, que é a Khaleesi, né, a Emilia Clarke. E
isso.
Segue umas coisas bacanas, assim, eu tô levando fé. Eu acho que a gente tá um pouco cansado mesmo, aquele cinismo de quem já leu o gibi há muito tempo, né? Bateu muito rápido com quem tá vendo o MCU desde o começo. Eu acho que a gente já tá meio descrente, acho que a Marvel não tá mais fazendo aquela coisa sensacional e tudo. Mas não tá mesmo. Mas também é uma questão que a gente acostumou, né? Mudou o que estão falando, a Sense of Wonder, né? Não existe mais. É uma série mais autocontida. Entendo que eles não querem pegar também uma porrada de easter egg, chamar uma porrada de De desenhista, só quero falar de gibi, mano. De uma porrada de ator pra fazer pontinha aqui e ali. Tem, a gente tem o Worlds aí, né? A gente sabe que isso de alguma forma vai ligar pra o Guerra das Armaduras. Eu Sim. gostei. Eu achei uma pegada legal. Gosto dessa coisa de investigação, assim, quando mistura com o conceito de sci-fi, como é o caso de uma invasão alienígena, né? É quase que uma invasão à Casa Branca com skills em nível mundial. Acho que tem, tá, pode dar pano pra manga aí. Agora eu não vou fazer a aposta, não, porque eu já quebrei a cara com outras séries recentes da Marvel. Mas não com Miss Marvel. Miss Marvel é legal. Quem não gostou é porque tá morto por dentro. Você gostou de Miss Marvel?
Eu adorei Miss Marvel. Gostei muito, muito divertido. Mas eu estou. Mas assim, da decepção eu estou falando de você, Cavaleiro da Lua.
Por exemplo, né? Nossa, como cagar. O personagem já é cagado. Dá pra fazer tanta coisa boa. Pois imagina, é. Marvel, o Marco, se a Marvel vai e faz uma série do Batman melhor do que todos os filmes e série do Batman até hoje.
Ia ser a suprema decadência da DC em transmídia.
Não, pior que isso, só a Marvel fazer um filme do Esquadrão Supremo e ser melhor do que o da Liga da Justiça, porra.
Olha, bom, mas eu gostei também desse primeiro episódio, também não acho que é a melhor coisa da Marvel de todos os tempos, mas também tá longe de ser a pior. É, tem esse fator de que a gente tá meio cansado realmente do MCU como um todo, porque é uma das críticas mais recorrentes do MCU, principalmente nessa fase pós-Vingadores Ultimatum, é aquela coisa de que você tem sempre que fazer alguma coisa que ligue com outra, né? Raramente vai ter uma coisa que vai estar contida em si. Talvez, nesses últimos tempos, o que é mais contido em si é justamente Guardiões da Galáxia, né? Que Guardiões da Galáxia e o Thor, né? O último Thor, principalmente, o Amor e Trovão. Mas todos os outros filmes e séries, eles colocam ali algum elemento que meio que quebra o ritmo da história para poder colocar uma ligação com outra coisa, né? Você viu isso em Pantera Negra, você viu isso no Doutor Estranho, você viu isso no Homem-Aranha, mas... Talvez Guardiões da Galáxia, quanto mania também, né? Porque eles estavam apresentando o principal vilão dessa nova fase, que agora a gente nem sabe mais se vai ser ele. Pelo menos o ator, né? Não, a gente acha que não vai ser mais ele, mas eles podem simplesmente apresentar um outro ator como fazendo o Kang, né? Uma outra versão. Se bem que na cena pós-crédito de Quanto Mania é ele que faz todas as versões do Kang, né? Então
Sim.
A gente não sabe muito como é que vai ser isso. Mas vamos ver, né, como é que vai ser. Eles o que tá sendo chato é isso. Parece que uma coisa que era o suprassumo quando começou, que era justamente essa interligação, se tornou chato, né? Eles não sabem mais contar um bom filme. Eles sempre querem que seja uma peça para algo maior. Não, pelo que já foi divulgado, essa cronologicamente, essa é a história mais recente realmente do universo cinematográfico da Marvel, né? Do MCU, é Invasão Secreta. Não é algo que se passe no passado, ele está se passando agora, depois de todos os eventos que você já viu em todos os outros filmes e séries. Mas eu tô esperançoso, eu gostei. Tem aquela polêmica, né? Que a abertura da série foi feita toda por IA, né? Por inteligência artificial. Isso já rendeu uma bela polêmica aí nas internets, né? Mas até onde eu vi, eu gostei. Tem esse plot twist do final, tem um outro personagem que também era um personagem recorrente em alguns outros filmes da Marvel, que ele aparece aqui e é um Skrull, né? A gente não sabe até que ponto era um Skrull o tempo todo, se o personagem original vai aparecer novamente depois, enfim. Deixando aquele gostinho da primeira maxissérie. Mas vamos ver, né? É uma série curtinha, são 6 episódios só, já saiu o primeiro, vamos ver como é que vai ser os próximos episódios.
Vamos ver, o bom é isso, né, são 6 episódios só, não, parece que não vai ter nenhuma...
Não dá tempo de ter barriga, né?
É, Porque isso é uma coisa que incomoda, né? Quando você vê que a série tá se esticando para poder caber naquele formato ali. Não, não tem isso. O que já ajuda bastante. O negócio agora é torcer que seja uma boa história mesmo, né?
Pois é. É isso. Algo mais a acrescentar, Maurício Dantas?
Não, eu quero apenas dizer que vai ter cupom também, né? Para vender aí seu Deadpool clássico.
Sim, o cupom, digite aí, se você tiver interessado, digite aí, Maurício está errado, você ganha 10% de desconto na compra de Deadpool clássico.
Não, quando você digita Maurício está errado, dá erro, porque isso não acontece.
Mas é isso, conte aí para nós nas nossas redes sociais o que você achou da estreia de Invasão Secreta, se você já leu Invasão Secreta 2, ou se pretende ler Invasão Secreta 2 quando a Panini lançar aqui. Quer dizer, se a Panini lançar aqui, né? Também não sei se está nos planos da Panini lançar esse gibizinho. E nos conte aí o que você achou, o que você está achando da série e o que você acha dos desenhos de Leinil, Francis Yu, também para a alegria de Maurício Dantas.
É, cara.
Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br